Capo de Elite, hashtag vai ter Copa sim. Mas será que vai ser igual a essa Copa?
Esse é o problema, né?
Essa é a grande questão que iremos responder hoje. Está no ar mais um podcast do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e Copa do Mundo. Clima de futebol com poucas possibilidades de risadas. Vamos hoje falar sobre Copa do Mundo, Brasileirão e cinema nacional. E um adendo aqui, vai ter Copa sim, está garantido. Não adianta ficar protestando aí no Facebook. É melhor se contentar e pensar no churrasco. Estamos aqui ao vivo da Arena do Boteco, onde a cerveja custa R$5,50. Belo lugar aqui pra você estar. É, e o pessoal reclamando aí que a Copa ia ser cara, ó. Tá R$5,50. Sessão Boteco Futebol Clube entrando em campo para mais um desafio. Um desafio daqueles. É tipo... Agora vai. É tipo jogo da Libertadores. Você perdeu em casa, você tem que reverter o resultado lá fora com a pressão dos argentinos tocando pedra. Isso tudo para falar de Copa de Elite. É o nosso desafio aqui, essa paródia sobre os grandes sucessos do cinema nacional. É o filme da semana. E ainda, né, teremos aqui uma mesa redonda e daremos nossos palpites para a Copa do Mundo. Vamos ver qual será o desempenho do Brasil na Copa, se a gente acertou, e como estarão nossos times depois. Aqui é um podcast mandiná, uma coisa diferente. Eu sou o Fu, aqui o capitão, né, e estou aqui ao meu lado com o nosso, já que é futebol, né, nosso quarterback Eric Hewitt, só com os passes precisos aqui para muitos touchdowns no programa de hoje. Ainda teríamos aqui a presença da camada popular, o torcedor do Flamengo, seria Rogério, mas devido aí às recentes atuações aí do seu time, está com vergonha de sair de casa e preferiu se ausentar aí. Infelizmente, torcemos aí que o Flamengo não seja tão ruim aí, fique lá, né, rebaixado. Mas não tem Rogério, não tem Gustavo, porque Gustavo não gosta de futebol. E Gustavo, sabe onde é que o Gustavo está? Eric Hewitt.
Atualmente não,
ele viu as imagens da Scarlett Johansson pelada e foi procurar ela lá na Escócia. É, ele tá. Aí ele.
Existe uma chance, né?
É, o monstro do Lago Ness ou Scarlett Johansson. Ele prometeu um dos dois aí. Gustavo tá danado. Não dorme há dois dias. E para completar aqui o trio ofensivo, né? Porque jogamos aqui pra frente, trouxemos diretamente do país do futebol um craque. Craque do som, craque da bola. Bernardo Fleming, nosso, como diria lá na Terra da Rainha, nosso Inga, jogando ali pelas pontas, é nosso espião, que vai ajudar aqui a dar um pouco mais de um tom futebolístico a este programa tão especial aí. Ritmo de Copa do Mundo. Olá, Bernardo.
Olá.
Estamos uniformizados aqui. Eric Hewitt está com a sua seu manto sagrado aí do Grunge, que depois que o Flamengo sofreu lá o gol de barriga em 1995, entrou em depressão e
nunca
desistiu do futebol.
Desistiu do futebol em 2000.
Lá remexendo ali, né? E agora ele se dedica aos quadrinhos, os super-heróis.
Quadrinhos, games.
E essa aí.
Qualquer coisa nerd.
Então vamos lá, gente. Vamos aqui fazer o aquecimento, né? O pré-show, a resenha.
É bem, já fizeram calistenia? Não quiseram tomar. Eu pensava que era um suco de laranja e tudo. Não quiseram.
Nosso editor, que também é tricolor. Esse aqui é o podcast da torcida do Fluminense aí. Podcast aí de um certo requinte. Skank pra aquecer a torcida. Uma partida de futebol. Uma bela canção. Deveria ser a canção da Copa, em vez de ser a canção do Pitbull. Que não tem nada a ver com o Brasil. Samuel Rosa. Belo centroavante. Belo reserva.
A bandeira no estádio é um estandarte. Flâmula pendurada na parede do quarto. Distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Bigas, bigas!
Vamos! Não, esquece. Voltamos! Vai aqui rolar a bola. Gabriel, bota aí o... É porque agora é lei. Antes de cada partida tem que ter o hino nacional. Bota aí, Gabriel. 15
Vamos
segundos só. Só
o
Vimo e o do Ipiranga.
As belas mostras de sonho.
Dito indo aqui, podemos dar o apito para isso aqui, começando pelo Copa de Elite. Paródia. Não é nem comédia, é só paródia. Porque comédia não é. A escalação do jogo de hoje. Temos aqui grandes destaques aqui do Porta dos Fundos, o casal do humor, Marcos Veras e Júlia Rabelo, fazem aí um par romântico. Aí temos aí o reforço, né, de peso, astro internacional, Rafinha Bastos, grande humorista, grande apresentador. O sucesso aí da música, Anitta. Prepara! Aí temos a revelação da internet do humor, que eu gosto muito, Daniel Furlan. Tammy Gretchen, que coisa não, Tammy Gretchen é atriz agora, excelente carreira aí, fazendo presidiário, sensacional, é atriz ou ator? Como definimos Tammy Gretchen? Artista. É, eu gostava mais dos filmes que ela fazia antigamente. É questão de gosto, né? Aí temos aqui um ator que eu acho que é muito interessante, que é o Babu Santana, porque ele sempre faz o mesmo papel de bandido. E no Júlio Sumiu, que também está em cartaz, ele é um policial corrupto. E aí ele foi preso por ser um policial corrupto, pelo péssimo desempenho no filme, e foi pro presídio em Copa de Elite. Acho que isso foi proposital também.
É, tudo a cronologia aí dos filmes de Copa Nacional.
É, aí temos aqui o Paulo Gustavo desta paródia, que é Alexandre Frota, interpretando uma mulher. Muito, muito esquisito isso. E ainda uma pessoa que foi lá pro filme porque participou de Sessão Boteco. Porque o Sessão Boteco fala do cinema, né? Aborda vários filmes e tem que estar sendo parodiado. Aí, em vez de chamar a gente, porque a gente é... Nós somos bons, né? Então, não faria sentido. Chamaram o Rafael Studas, que é comediante e amigo do Gustavo. Ele tem um grande papel nesse filme aí. E tem mais várias participações especiais, ou não tão especiais assim. Aí o técnico desse aí é o Vitor Brandt, que de acordo com o Adoro Cinema, que é um portal muito bom aí, que gostou desse filme, diga-se de passagem.
Adoro Cinema gostou?
3 estrelas. Não vamos julgar, porque gosto é uma coisa que não se discute.
Eu julgarei. Considere-se julgado, Adoro Cinema.
Eu não vou julgar não, porque eu tô querendo arrumar um emprego lá. Aí eu vou ficar em cima do muro. Mas enfim, Vida de Estagiário é uma websérie que passou no Omelete. Não sei se é bom, não sei se era ruim, mas não. Partindo do pressuposto que não é bom. Não sei. Mas ele fez isso. E aí se garantiu aí. A polícia.
Tá chegando o flamenguista, né?
É, acho que o Rogério tá chegando. Pegou uma carona. O Rogério acabou de passar aqui, ele veio de carona, mas eu acho que ele não vai poder ficar aqui.
Carona pro cemitério de Botafogo.
É, eu estava falando de Vida de Estagiário, era isso, né?
É, por que você estava falando de Vida de Estagiário?
Porque o diretor fez isso.
Ah, tá.
E aí ele arrumou um bom empresário, futebol, né, e cinema, essa coisa. Um bom empresário alça você pro grande clube.
E, infelizmente, também bastante certo essa referência.
Para o grande filme, né? É, pra... diz ele aqui de novo, você que tá chegando agora, né? É uma paródia, tem vários filmes, Tropa de Elite, Bruna Surfistinha, Meu Nome Não é Johnny, Chico Xavier, Dois Filhos Francisco, Se Eu Fosse Você, entre outros, né? O mais curioso, que os filmes bons não são parodiados, né?
Quais?
Os grandes filmes do cinema nacional aí, recentemente.
Quais?
Ah, A Busca é um belo filme.
Cara, tem até Sete Gatinhos.
Ah, é, mas eles ficaram o mais recente. Podia ter ido pro clássico.
O que eu achei estranho é que na minha cabeça esse filme ia parodiar filmes... Desses filmes de... Como é que fala... Violência Urbana Brasileira.
Tipo, Favela Movie.
Favela Movie.
Esse é outro filme.
Existe outro filme.
Totalmente Inocente.
Ah,
e é engraçado que Totalmente Inocente, isso não sou eu que estou dizendo, é a mídia. É tão ruim, de acordo com isso, que ignoraram a existência de Totalmente Inocente, porque esse filme está sendo vendido como o cinema nacional está fazendo paródia dos filmes, assim como Hollywood faz com Todo Mundo em Pânico e outros que fazem grande sucesso. Mas o Totalmente Inocente foi isso.
Foi isso.
Mas eles ignoraram. É tipo...
Não. Acho que eu não vi Totalmente Inocente. É ruim?
Ah, não deve ser bom, né, Eric Hilt? Não deve ser bom, não.
Mas eu admiro pelo menos o foco dele em Favela Movies, porque esse tipo não tem.
Filme... É, e até tipo, tem filmes recentes. Eles esqueceram aquele do Até Que a Sorte Nos Separe, que é um grande sucesso, tem De Pernas Pro Ar, eles fazem paródia disso.
Tem.
Mas tem um filme que podia, sei lá, uns filmes bons aí, podia entrar na roda. Mas aí tem a questão também que o cara falou que rolou cinema brasileiro, o nego ficou bolado. Tem vários filmes que não puderam entrar na roda dessa sacanagem.
É?
Eles falam que o roteiro, eles construíram ali e em paralelo a produção ia entrando em contato.
Eles precisam de autorização para fazer as paródias?
É porque a lei diz que paródia você pode fazer. Só que você não pode a ofensa.
Não dá que nem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos bota paródia e faz qualquer coisa.
Cara,
entendeu? Eu posso parodiar, podem fazer um podcast parodiando a gente. Mas aí se a gente se sente ofendido, aí não pode mais. Tá, entendeu? Acho que uma galera aí talvez possa ter se sentido ofendido com esse filme. Porque, tipo, o filme do cara já é ruim. O cara sabe que é ruim.
Mas isso você cria um problema muito grande. Então, esse filme... A gente não falou o que a gente acha do filme ainda, né? Mas, pulando aqui uma etapa, esse filme já nasceu meio fadado.
Impedimento.
A ser ruim. Porque a partir do momento que você só pode fazer piadas,
que o dono
do filme original não vai se ofender, tipo, você se limita, né?
É.
Bastante.
É um grande complicador pro humor.
É.
Né? Mas foi isso que aconteceu, né? E aí, chegamos aqui ao grande momento aqui, o momento do gol neste podcast, a opinião, que é o que as pessoas interessam. Assim, 38% da nossa audiência para de ouvir. Vai parar de ouvir daqui a pouco. Sabia?
É.
Eles gostam só de saber o que eles acharam. Eu não tô interessado no que a gente quer debater. Quer saber só, porra, os caras falaram que é bom. Aí eu vou ver. Falou que é ruim, não vou ver. Agora, por quê? É ruim. Porque é o público em geral é assim, né?
É.
Eric Hilt, você que gastou R$30.
R$30 pra ver esse filme.
R$30.
Caralho, R$30. Nunca vou te perdoar por isso. Não gostei desse filme. Esse é o pior filme que eu não lembro de ver um filme tão ruim, tipo assim.
É, acontece, né? É, faz parte da vida. Eu queria dizer também que, olha, rapaz, eu gastei muito também. Eu fui cavalheiro. Escolhi o filme errado pra bancar. É ruim, rapaz. É um filminho muito vagabundo. É um 0x0. É um 0x0 sem graça, sem chance de gol. Sabe aquele último jogo que os times não tem mais nada no campeonato? Só pra cumprir tabela? É um 0x0. Mas é um 0x0, mas com potencial, porque ele poderia ter sido uma coisa boa. Mesmo parodiando, podia ter sido feito de uma forma melhor. Podia ter uma historinha. Porque
podia ser um filme, mas não é.
Ele, e tem momentos que mais me irrita quando faz um negócio ruim, com potencial pra ser bom. Isso que eu fico. Porque faz o filme ruim. É ruim, ponto. É ruim e acabou. Só que por exemplo, tem horas que tem crítica, cara. Tem horas que o Marcos Vera chega lá e sacaneia a polícia. Ele cutuca a sociedade de hoje em dia. O Rafinha Baixo tem uma fala também que faz isso. Mas faz isso no meio de um monte de porcaria. Aí não dá, né? Não dá. A Rosa, ela cresce lá no meio da merda. Ela pode crescer um pouquinho, mas não dura. E aí ninguém vai ver a Rosa. E é exatamente o que acontece nesse filme, como acontece em Júlio Sumiu também, que é uma bela premissa mal executada. Aí eu vou fazer uma inversão de jogada aqui, vou lá para a ponta esquerda para a opinião de Bernardo, que também foi obrigado a ver este filme.
Sofri também. Acho que eu posso resumir o filme nisso. Sofrível. É um sofrimento do começo ao fim.
É isso aí, galera.
É um sentimento de vergonha alheia. E isso que foi o que mais me impressionou.
É um constrangimento, né? Porque
as pessoas gostaram. Teve gente gostando do filme.
É, tem gente que gosta.
Geral no cinema rindo, cara.
Pois é, eu não entendia isso.
Isso é ruim.
Entender.
É assim que você sabe que uma comédia é ruim. Porque um filme de comédia, você vê no cinema, aí você gostou. Você riu. Pô, foi um filme divertido. Os Estagiários. Eu ri lá, né? Aí eu vou ver em casa e eu não rio. Por quê? Eu ri porque eu fui contagiado pelo ambiente aqui. Só que com esse filme é muito que nem o ambiente me contagia, cara. Porque o cara tá rindo.
Exato. Eu
não tô achando graça, ainda tô irritado porque ele tá rindo. Porque não é pra rir disso. Porque tem muita coisa boa pra você rir aí no mundo. Sabe? Vai ver um The Office aí, vai ver um Parks and Recreation, um Community. How I Met Your Mother é um pessoal que gosta desse filme. E isso que dá raiva. Do cara tá rindo, cara. No Júlio Sumiu? Aplaudiu de pé, cara.
Desculpa, a gente tá falando de qual filme nesse podcast? Tá falando
qual
do versão do filme.
É porque o Júlio Sumiu é a mesma...
O Fu tá fazendo referência ao Júlio Sumiu porque ele não tá se aguentando.
É, porque é ruim também.
E se controla.
Se eu implicar quem falar, se eu impor o podcast Júlio Sumiu, vai dar... Eu já cancelei o Divergente, que é brabo também. Pra não só não falar que o cinema brasileiro é ruim, Divergente em Hollywood é uma porcaria. Mas tá, vamos... Aqui, a partida tá muito dispersa aqui, vamos acertar o meio campo. Começar pelo bom, né?
Eita.
Tem alguma coisa?
Eita!
Salva ali!
Cara,
vamos tirar o joio do trigo aqui.
Honestamente, não. Eu achei... Cara, esse filme nasceu pra me irritar, cara. Tipo assim, eu fui vendo ele assim, dizendo, não, a próxima coisa não vai ser tão idiota, certo? Não, é bastante idiota. E foi me surpreendendo assim com
mas nada,
que
nada, nem a piadinha.
Não tenho qualquer amor, nenhuma piedade por esse jogo.
Olha, tenho que admitir aqui: a piada do Bruno eu ri. Eu ri um pouquinho. Ha!
Eu ri com a piada do Vasco. Tem a piada
do Vasco
que é boa, que é surpreendente pra mim. Porque eu acho que todas as piadas desse filme eu já sabia que elas iam ser feitas antes. Era ser efeito.
Não tem a preparação. O humor é surpresa.
O humor
pronto.
É surpresa. Esse filme não tinha nada de surpresa. Ele te entregava a piada antes. Essa foi a única que eu não esperava a piada com o Vasco naquele momento.
Ah, o cara que morre, não morre.
Ele o cara da 12.
Coisa.
É, pega 12, que era uma piada óbvia. Pra direita. Atire e o cara não morre. Cuida dos meus filhos. Até o último filho que.
É.
Não vou entregar a piada pros ouvintes. Assistir o filme ou não. Eu vou fazer isso com eles, tá?
Esse é um grande problema.
Eu quero bem dos ouvintes.
Eu tô querendo falar de coisa boa, vocês ficam puxando pro errado. É repetição de piada, cara. Tem umas coisas que se repetem e o pior de tudo é a repetição da piada que indiretamente induz que o espectador deste filme é idiota. Aquela piada é para poucos. Porque ele não faz. Ele faz um comentário que não faz nenhum sentido.
Ah, tá.
A pessoa. O interlocutor lá não entende. E aí o Rafinha Baixo. É pra poucos. Como se, tipo. É um humor mais refinado naquele besteirol todo. Que o público que tá vendo não é uma defesa de que é pra poucos, mas que não é ter graça.
É pra poucos, eu achei que. Que a referência tava chamando um pouco de burro, mas os caras, pra mim, quando fizeram essa piada, eu tava achando que tava fazendo uma piada inteligente do filme. Essa foi a piada inteligente do filme.
É, como se fosse pra. É. Sabe?
Tem piada inteligente nesse filme.
Cara, mas o 02, que é o Daniel Furlan, que ele tá fazendo várias coisas aí na internet, eu acho ele bom, mas tipo, ele é desperdiçado no filme. Mas as vezes que eu ri foram com ele, cara.
02 é o...
É o Magrinho de Óculos.
Ah, tá.
Eu achei engraçado, porque ele é um bom ator, por mais que o texto seja ruim, o jeito que ele interage é legal. Ele tá meio que tá se esforçando e tal, e ele solta uma... O jeito de falar e tal, na hora do papo lá, ele... É uma surpresa o comentário que ele faz, eu não esperava aquilo. Eu achei até legal. Mas do resto, cara, o Marcos Veras, ele tenta ser esforçado, a Júlia Rabelo também. A coisa, na hora que eles vão sacanear o Se Eu Fosse Você, ele, do treino, é até que podia ser engraçado se servisse pra história. Só que, sabe, não faz sentido nenhum aquilo.
Mas filme de paródia é isso.
Não, mas no...
Serve pra história, você faz piada.
Não, mas por filme. Exemplo, se você ver o Todo Mundo em Pânico, ele tem uma trama, por mais que é piada atrás de piada, é um besterol, é mal bem amarrada ali e as piadas funcionam e avança o filme. Aqui é muita piada boba, o início do filme é cuspindo piada toda hora. E a história, além de ser manjada, que você saca logo de cara quem é o vilão e não sei o quê. É um absurdo que extrapola o nível de piada e chega a ser uma esquete. Porque no Zorra Total, sabe? É muito esquete do... Ah, vamos fazer a esquete do cara que ganha o Oscar. Aí é o discurso dele. Sabe, no filme, por mais que seja uma piada, uma paródia, uma comédia, você não se convence de que o Rafinha Bastos é um ator que ganha o Oscar. Sabe, não é inserido ali no contexto da história.
É, porque...
Fica muito jogado.
Especialmente quando tem a grande revelação que, na verdade, ele era da dupla caipira com...
Isso foi a única coisa que eu não tinha pensado.
Porque é aleatório.
É completamente
aleatório. Exatamente, tipo, isso eu penso. É completamente aleatório.
Que ele vai ser o vilão, você tá de cara.
E que aquela pessoa que cresceu com ele não reconhece de maneira alguma.
É,
não...
Sabe o que eu fiquei pensando assim, que você tá falando isso, que o filme podia ser bom? Quando eu fiquei vendo o filme, eu achei que o filme podia ser bom num jeito qualquer, a polícia vem aí. Eu achei, quando assim, tem esse cara, esse policial que é meio maluco, faz merda, mas é bom. Aí tem um bandido que é um palhaço. Aí eu pensei, pô, pode ser uma vibe meio que quando a polícia vem aí, que seja legal. Só que aí é tão esquizofrênico esse negócio de esquete, de coisa, de... Agora a piada do trocar de corpo. Aí tem aquela coisa do trocar de corpo. Aí para o filme meia hora para a piada do trocar de corpo.
Insiste, não basta fazer a piada. Porque a piada, beleza, rolou o elevador, acontece ali no hall a piada, e aí já tá repetindo a piada que o porteiro. É a piada. Aí depois eles vão pra rua. É a mesma piada de novo. Mais personagem, mais personagem, mais personagem. Repetindo a piada, repetindo a piada, repetindo a piada. Dá exaustão. E o público que tá. O público médio que tá acostumado a ver essas coisas total, o cara fica, gosta dessa repetição boba e ele se embarca. Não tem nenhuma. Porque no Corra que a Polícia Vem Aí, o personagem, ele é daquele jeito. Ele é bobo o tempo inteiro. Aqui o capitão, ele é um cara sério ali, né? Que ele acaba fazendo um monte de coisa que se atrapalha e se ferra. Mas tem horas que ele muda completamente. Porque quando eles trocam de corpo nessa do coisa, ele vira um cara mulherzinha, que a personagem da Júlia Rabelo não era. E ela fica uma coisa muito mais macho, só pra ter essa coisa de como seria uma mulher interpretando um homem.
Isso foi a coisa que me incomodou, porque era uma comédia boa, policial, o Hot Fuzz, o Chumbo Grosso, acho.
É Chumbo Grosso.
O cara é bom o tempo todo. Porque teoricamente ele é o maior policial. Teoricamente o capitão era o melhor policial do Rio de Janeiro. E de repente ele vira um completo idiota.
É.
Que sai apanhando de palhaços e coisas assim.
É, só acho que é. Tanto é que se você parar pra pensar assim, analisar mais, querendo dar profundidade a uma gota de água, a Copa, o período de Copa. Nem aí, sabe? Não faz nenhum sentido, a coisa fica tudo solto. E depois a coisa, quando a mulher aparece no Cristo Redentor, que porra, não faz nenhum sentido explodir aquela bomba se o cara queria matar o Papa dando um tiro? É maluquice completa.
Dá algum motivo pra roubar um vibrator atômico.
Tem que aparecer. Tem o vibrador atômico. Vibrador atômico, cara, sério. Por quê?
Daí o Dr. Ebert Brown inventar uma coisa dessa.
Por quê, cara? Por que alguém achou isso uma boa ideia?
Mas aí...
Bom,
aí que é o grande mérito deste filme. Desculpe interrompê-lo.
Por favor.
Que é, porque existem comédias ruins, sem graça. Tipo, Vendo a Lugo. É um filme que eu não consigo rir em nenhum momento. Me irrita. Mas esse, eu rio de ruim que é parada. Eu fico constrangido. Não, não pode. Isso tá absurdo.
Então ruim que dá a volta.
E aí, eles conseguem me fazer rir pelos motivos errados. Então eles acabam acertando. É um filme engraçado, mas...
Eu vou falar uma coisa boa que eu achei desse filme. Uma coisa que...
A produção.
Não sei se de certo modo você perdeu, mas não tem nada a ver com
o filme. A
fotografia.
Não, não. É do ponto de vista mercadológico. Que é um filme de paródia. Pra você entender as paródias, você tem que ter visto. Você tem que ter aquelas referências. Só funciona se você conhecer as referências.
Tá, é os filmes que todo mundo viu.
E as pessoas todas no cinema que estavam ouvindo, elas conheciam as referências. Elas sabiam de que filmes estavam sendo falados. E entendiam as situações. Então, pra mim foi uma comprovação, esse filme foi uma comprovação de que o cinema, mal ou bem, tá chegando e tá atingindo as pessoas.
E eu acho que eles tiveram, tipo assim, um critério certo, assim, de quanto mais desconhecido o filme, mais óbvia a piada. Tipo, a piada do Meu Nome Não É Johnny é muito óbvia essa agora, com o nome.
Cara.
Não, mas chegou. Também é um filme mais antigo, já que talvez a pessoa não pense de primeira. Isso.
Menos gente viu e tal.
Isso, exatamente.
Então, isso foi realmente, mas.
Acho que é só isso. Eu paro por aqui.
Não, é o único acerto do filme é que vai fazer dinheiro. Porque não gastaram. Bicharia, né? Maracanã é um engenhão, porra.
Maracanã... O engenhão fechado, as moscas, né? Qualquer,
e acho.
Qualquer R$2 a luva.
Que a.
Até o Botafogo paga.
As cenas ali. Por exemplo, quando eles estão querendo invadir. Quando eles chegam no estádio. Acho que aquilo ali é Maracanãzinho, cara.
Aquele invadiu o estádio?
Não, na hora que eles querem abrir a porta.
Ah, não, é o Igeão. É o Igeão, é o setor de camarote do Igeão.
Ah, é? Setor de camarote?
É pro Igeão.
Só chega na arquibancada, né?
Me pergunto, cara, como eles conseguiram, tipo... O Cristo é cheio de viadagem pra dar autorização. Como é que conseguiu a autorização do Cristo, cara? Pra mulher com vibrador atômico.
Aquilo não é o Cristo.
Então vamos combinar.
Não, não, mas mesmo apareceu o Cristo pegou a autorização.
Ah,
tá. Como
se
eles fizeram um Cristo 3D, não sei o quê.
É, até o Maracanã, né? Também paga pra ter o Maracanã. É o Maracanã antigo. É o Maracanã.
Antigo, tava em obras ainda.
Antes da reforma, hein?
Tava em obras.
E, aquela,
obras.
E aquele Maracanã cheio ali. É...
Você vê que tinha até andaimes ali já.
É
da obra.
Efeito especial. Eles botaram lá digitalmente aquele público todo ali. Pegaram uma foto do Maracanã
esse filme, em obra. Esse filme, assim, ele exemplifica, assim, ele é a foto do dicionário.
Personificação, cara, da ruindade.
Não, a personificação do que eu detesto em filme. Muitos filmes brasileiros, que é o sentimento de preguiça. Cara, as pessoas fizeram esses filmes eram muito preguiçosos. Eles não tentaram. Ninguém tentando fazer.
Foi garantido.
Tipo, ninguém tentou fazer um filme ruim e fracassou. Tipo, eles não tentaram, certamente.
Porque tem um elenco bom, cara. As pessoas ali sabem. Elas mal bem ali, cada um com seu projeto particular ali, faz sucesso. Mas aí o cara não quer.
Nossa, são pessoas que fora do filme você ri.
É, mas o cara não tá interessado ali, o cara só quer a imagem dele que vai atrair público. Tipo, Rafinha Bastos. Por que o Rafinha Bastos tá nesse filme? Porque ele tem um público dele. Anitta, tá na crista da onda. Porra.
Aí.
Porra.
Não sei se é uma questão do cinema brasileiro, que eu tenho. Não me aprofundo muito nessa questão, até porque eu não sei tanto, mas se eu não me engano, os filmes aqui costumam ser pagos antes. Já são produzidos pagos, já ficaram a captação de recursos.
Eu acho
que isso é uma questão que atrapalha um pouco. Você não tem compromisso com. O filme tem que ser bom, senão eu não vou ganhar dinheiro. Senão eu vou perder dinheiro, vou. O filme já tá pago, então tá todo pago, e isso aí. É, eu vou fazer o que eu acho que é.
Tá garantido.
Tá garantido, exatamente.
Tem pressão, certamente. Já recebeu o saláriozinho, tu já o filme tá pago, depois conseguiu os pontos lá pra fazer o próximo.
É, você não
filme.
Tem que. É aquele negócio. Você pode ficar com preguiça, porque você tem que se esforçar pra nada, não. Tem que fazer o melhor, porque eu serão do ganho no futuro.
Vamos ganhar a fortuna agora aqui, esses caras aí. Botar tudo no nosso bolso.
Mas viu que eles vão ganhar
dinheiro. E uma coisa que me incomodou bastante nesse filme, que o filme acaba, né? Ainda bem. Ele dura muito mais do que ele parece. Ele se enrola um pouco. E aí agora tá passando os ônibus aí. Pô, tem hora que nem comboio. Parece que tá indo pra encontro evangélico. Olha lá, vem uns 5 de uma vez. Fecha esse sinal aí.
Foi. A cerveja é barata, mas a acústica é ruim.
É. Aí acaba o filme. Graças a Deus, não sei o que, todo mundo vai embora. Aí começam os erros de gravação, as cenas adicionais. Porra, as cenas adicionais eram boas, cara.
É? Melhores que o filme.
Melhor que o filme, cara. Não tem a cena lá que o cara vai dar um... Vai, o 02...
Que ele acerta o dedo.
Que ele vai botar um prego no quadro. Só que aí na cena... O cara tá lá dando a martelada e ele acerta de verdade o dedo do outro ator.
Dá pra você ver que ele acerta.
E aí o cara, ele fica reclamando de dor, mas ainda no personagem, sabe? E aí
os outro cara, personagem.
Os dois no personagem reclamando, não sei o quê. Aí chega um momento que o maluco, filho da puta, tô martelando meu dedo. Ele não aguenta mais, ele sai do personagem. E tem outra cena também, que agora eu não lembro, mas também é engraçada. Que já que o filme é essa zona, essas cenas poderiam estar no filme.
É.
E não botaram. É isso, né? Esse filme é ruim.
Ruim.
Não agrada aí,
muito
né?
Muito ruim.
Vamos dar notas para podermos trocar figurinhas e falar sobre futebol e Copa do Mundo.
Ai, meu Deus.
Eric Hilt, o placar. Esse filme é aquele... É o 0-0, né?
Esse filme vai ser a segunda vez na história desses 95 episódios de podcast que eu dou zero tulipas, que é um engradado.
Um engradado. Nada. Nenhum negócio.
Cerveja chocas. Zero. Esse filme é muito ruim.
Se você fosse o editor, fosse fazer o VT dos melhores momentos desse filme, você não botava nada.
Eu levantando e indo embora do cinema. Tipo.
Ah, sabe uma coisa que faltou nesse filme? Mulher pelada. Porque isso é uma paródia do cinema brasileiro?
Ah, esqueci o nome dela. Ficou Júlia pelada. Rabelo. É, Júlia Rabelo ficou.
Ah, mas fica de ladinho ali, né?
Sugestão, mano. Sugestão.
Sugestão.
Cara, esse filme é uma afronta, cara. É um desrespeito. R$30, tipo, R$30. Bota eu num sofá, me grava por uma hora, uma, duas horas falando e bota no cinema também. Qualquer merda serve.
Esse é um pitching?
É,
você é sinopse?
Quer fazer cinema barato? Faz assim logo, cara. Bota uma pessoa falando por uma, duas horas e bota no cinema. É mais qualidade que esse filme, cara. Qualquer coisa é mais qualidade desse filme.
Gente, acho que a gente tem uma câmera aqui, acho que eu vou gravar isso, cara. Vamos gravar, Eric Hilt. Uma hora e meia com o Eric Hilt.
Uma hora com o Eric Hilt falando. E depois é mais entretenimento. Garanto que é mais entretenimento que esse filme.
E como. Garanto. Como não temos.
Que é bom. Não vou dizer que vai ficar bom.
Mas
que vai ser
melhor
que esse filme.
É. Como não temos esquema de edição?
Adendo. Cara, de todas as coisas mongóis desse filme, a cadeira de roda é a parada mais mongola. Especialmente quando eles voltam com a piada. A piada já era ruim em mongol. Aí por que o cara tá na cadeira de rodas na cena?
Ele levou um tiro.
Não, ele morreu então.
Não, na perna.
Não,
lembra
ele
levou tiro
no peito.
Ele não, era
no peito.
No peito.
A cadeira não foi até o peito.
Não, a cadeira protege as pernas.
A perna, então. Mas
aí ele
leva
um
tiro na perna.
Dá um tiro aí, capitão. Ele dá um tiro no peito do cara.
No peito.
Eu achei que era a perna e a blindagem falhou.
Não, é no peito.
Tipo, a não ser que tenha acontecido um plot aqui, não mostraram onde ele ficou paraplégico, por isso que ele tá na cadeira de rodas. Tipo, não faz sentido entrar naquela cadeira, cara. É só porque eles fizeram aquela cadeira de
gastaram dinheiro.
Mas esse é o momento que é uma paródia internacional, não é uma paródia nacional. Aquilo é uma paródia de 007. Aquela figura ali é o Kill.
É.
O grande inventor das canetas que explodem e
também
de todos aqueles gadgets.
Né?
E que não usam nenhum bom efeito, cara.
É paródia...
Os três gadgets são ridículos. Burro pra esse filme, zero, lixo.
É a parada de Intocáveis também, do cara que era de cadeira de rodas. Eu tenho que confessar também que eu... Mas eu segurei o riso, porque eu não esperava aquilo. Dá um tiro aí, capitão, pra testar uma coisa. Ele vai dar um tiro no peito do cara e o cara... Aquilo foi engraçado, cara. Tenho que admitir.
Se tivesse morrido, talvez seria mais engraçado.
Pois é, mas era nessa hora que você pensa assim, mas o cara não era bom?
Mas
o
é
cara,
que
historicamente, era o melhor policial, acertava todos os tiros. Ele acertou o parafuso...
Do prego,
pegar com a bala.
Era sem graça a piada.
E aí vai lá e erra o tiro. É. A queima-roupa.
Mas eu ri nessa hora. Dá um tiro aí, capitão, pra testar a cadeira de rodas. Aí, em vez de ele dar tiro no peito. eu ria. Mas aí estraga que tem aquele... Chama o médico aí, o cara todo lá, mal feito. Bernardo, sua nota. De 0 a 5 tulipas, podendo ter meio garotinho ou engradado. Só bêbado. Esse filme é bom pra quem eu... É,
tá aí, essa...
Maconheiro. Você fuma baseadinho, vai ver esse filme. Você vai rir.
Não, acho que falta um pouco de cor, falta um pouco mais de movimento, uma coisa assim.
Esse filme...
É...
Não, é cinemático.
Eu tô com o Eric.
Ou engradado.
Engradado.
Cara, esse filme não é cinemático. Cinematográfico. Não é cinemático.
Acho que nem bêbado. Bêbado ia dormir.
É muito televisivo. Não tem cinema, sabe? A fotografia não é cinema, essas coisas. Cara, eu vou dar uma tulipa.
É, eu tinha visto essa nota.
Eu dei. É porque eu, esse negócio de tulipa, eu dou tulipa, depois eu mudo, não lembro. Não é porque eu mudo de opinião, porque eu não esqueço, né? Eu ia falar, porra, tu deu 3 tulipas lá no Facebook, no filme tu deu 3,5. Você mudou de opinião? Não, realmente eu não lembro, esqueci, desculpa. Mas é isso, é uma tulipa. Copa de Elite é um filme ruim. E a grande questão, que já a gente vai entrar aqui agora, seria este filme uma perspectiva do que o Brasil se comporta, do desempenho do Brasil na Copa? Eric Hilde, você acha que a gente pode traçar um paralelo com a trajetória do protagonista com a trajetória do Brasil?
Mas o que? O Brasil vai jogar muito mal, mas vai ganhar a Copa assim mesmo?
É, ainda um duas coisas. O Brasil vai sofrer, vai passar um sofrimento para o seu torcedor, seu público, e no final ganhará a Copa com uma ajuda de fora, porque nesse filme o Brasil ganha com a ajuda de terceiros.
Exatamente.
E se Brasil e Argentina...
Eles meio que fizeram um remake da Copa de 94, isso foi engraçadinho. Bonitinho, né? Engraçadinho.
É, esse filme pode ser premonitório e levanta várias questões. Brasil e Argentina será a final da Copa? Você acha que pode ser?
Seria bom demais pra ser verdade.
Eu acho, na verdade, que eu traçaria um comparativo desse filme com a campanha do Tahiti da Copa das Confederações. Que coisa tão horrorosa, mas tão horrorosa que
que você ri,
gostando,
você gosta, assim, né? Você simpatiza.
E tem um momento que o Tahiti fez um gol na Copa das Confederações inteiras, que é uma piada boa e você fica, que coisa fantástica. E é isso. Mas é o Tahiti, ele leva goleadas homéricas de qualquer time.
E aqui é o cinema nacional, a comédia, que piadas, muitas piadas sem graça. E outra coisa, haverá possibilidade de um atentado essa Copa do Mundo? É uma grande expectativa, porque tem muito protesto, talvez aconteça alguma
atentado
coisa.
Atentado de brasileiro, que você está falando? Atentado desse pessoal que não vai ter Copa, não sei o quê.
É.
Eu acho que eles chegam a apontar atenção.
Não.
Eu acho que eles vão ter um atentado, né? Tipo, durante
os dias de hoje. Acho mais baderna muito... do que atentado.
Vai ser
atentado
curioso.
Tem que ser o pessoal mais do IRA, do ETA.
Esse filme é um atentado ao espectador?
Filme é um atentado. Ah, esse filme é o primeiro terrorista da Copa.
Essa foi boa, Eric. Essa é uma bela frase.
Eu não sei vocês, cara, mas eu penso seriamente sair do Rio de Janeiro durante a Copa. Seriamente.
Você vai alugar seu apartamento?
Tava pensando nisso.
Isso é uma boa, rapaz. Eu vi aí que os preços estão uma beleza, hein? Eu vi falar, a mulher alugou...
Alugar pelo menos um quarto, não sei se o apartamento inteiro.
50 mil, rapaz, no período da Copa.
Eu tô achando isso muito história, pra ser verdade, porque a gente tá considerando que os estrangeiros, eles são bobos, eles não são, você vê o livro de desenvolvimento deles e olha o livro nosso.
Não.
Porque não é possível, porque o pessoal tá alugando apartamento ruim.
Cara,
o pessoal tá querendo alugar apartamento em Itaquera, a um preço absurdo pra ver dois
mas
jogos.
Mas é a proximidade, né, cara?
$150
você fica
noite,
no
cara.
Centro de São Paulo e pega quatro, o metrô, cinco, não, quatro. Faz isso.
Eric Hilde, que $50 por noite, cara.
$150.
Se tu abrir a boca aí, 300, tu consegue.
O apartamento dele faz sentido, até assim.
Eu sei, mas
tá melhor.
Mas tá barato pelo.
$50 por noite, não.
Mas
cara,
o meu problema.
30 dias dá quanto aí?
Ah, é 30... Mas aí 30
a gente
dias
pode
o nego não vai ficar.
Endereço aqui?
Não.
O nego não vai ficar.
Mas fica num lugar bom. Você fica em Itaquera.
Mas é bom, é bom. Eric Hilde
é muito longe de tudo.
Olha, você aí, ouvinte, porque temos muitos ouvintes em Cuiabá. Você, ouvinte de Cuiabá, que está querendo vir aqui para o Rio de Janeiro, conhecer o Rio de Janeiro, conhecer o Maracanã, participar dessa Copa do Mundo. Eric Hilde é um excelente... Como é que é o nome da palavra? Host. Ele faz um café da manhã, rapaz, que é uma beleza, hein? E tem muita cerveja na casa dele. E ele é um menino muito culto, você pode acordar, conversar.
Eu cozinho.
E ele sabe.
Meu pai prometeu fazer tour pra pessoa que fica lá, já prometeu.
É, Eric Hilton é um conhecedor dos meios de transporte dessa cidade.
Eu não conheço nada.
Ele pode, pô, como é que eu vou pro Maracanã? Qual ônibus que eu pego? Como é que eu vou no metrô? Eric sabe os caminhos. Está solteiro. Você pode ter um amor de Copa do Mundo. Amor de Copa do Mundo. Não vai...
Amor de um mês. Interessante, olha.
Amor de um mês.
Até as quartas de final.
Ele não... depende. Depende da campanha da equipe. Isso é verdade.
E aí é final, né? Depende e tal. Mas, falar em final, o Brasil vai pra final. Eu estou muito confiante que ganharemos. Eu acho que vamos ganhar essa Copa, porque eu quero ter muitos churrascos.
Eu quero que o Brasil vá longe, só pra manter as coisas interessantes. Porque senão vai ser
longe. Imagina, Brasil, tipo, oitava de final eliminado.
Exatamente, eu não tô pensando em termos de jogos.
E feriados.
Eu tô pensando em, em termos de feriados e mini festas, sacou? Tipo, o jogo do Brasil é um churrasco.
Um churrasco.
Fazer cara, fazer merda.
Merda? Que tipo de merda vocês estão pensando em fazer na Copa da Mundo?
Ah, nada.
Eu acho que mesmo o Brasil saindo... Eu acho que o Brasil não vai sair numa fase inicial.
É.
Mas mesmo se o Brasil sair, vai ser uma fase mais à frente, os jogos já vão estar interessantes por si próprio. É jogo de Copa do Mundo e por acaso vai estar no nosso quintal. Então, mesmo, tá, o Brasil saindo, obviamente, vai ser uma catástrofe, mas os jogos vão continuar e vão ser interessantes. Isso é muito perto.
Aliás, assim, como eu falei, meu interesse pro futebol basicamente morreu em 2000, mas eu não sei o Brasil, como é que a gente ganha, vai ser divertido. Vai ser. Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo no Rio de Janeiro, tipo, Flamengo ganhando o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, tipo, já é uma festa, cara. Imagina o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Vai ser,
cara,
a maior festa da história da cidade. Vai ser incrível.
Há uma possibilidade. Quando é que é a final? É 13 de julho, sei lá. Se o Brasil ganha o hexacampeonato, eu acho que enforca, cara. Até 2015. Eu acho que tem essa grande possibilidade, porque a final é num domingo, né?
Já tá vindo aí, o Natal tá logo ali na esquina.
A final é num domingo. É um domingo, o quê? 4 horas da tarde. Se o Brasil ganha, esquece julho, meu irmão. No mínimo você vai pensar em agosto. Isso vai ser uma zona.
Porra. Na verdade, podia enforcar agosto, né? Porque agosto é um mês ingrato.
Enforca agosto.
Agosto é um mês sofrido.
Primeiro que só vamos falar disso, né? A Globo vai levar, porque são 23, mais a comissão técnica. Então vai ser um inferno.
Zero.
Só vai falar de futebol, de Copa, não sei o quê. Vai sugar os caras. O Neymar vai ficar desidratado de tanta entrevista que ele vai dar. Porque é férias na Europa, né? A Europa só volta em setembro, não sei o quê, né? Então vai ser chato pra caralho. Vai ficar todo mundo querendo ganhar, mas depois ele vai se arrepender. Era melhor ter perdido. Que esquece essa merda. Sabe? Vai eleger um culpado, que provavelmente, vai, talvez, grande chance de ser Júlio César, o novo Barbosa. Né?
Coisa coitado do Barbosa, tipo, Barbosa era um bom goleiro. Dizia meu tio.
Até lá, morto, ainda é um culpado. E Júlio César tem grandes possibilidades, está trabalhando para isso, o Filipão está colaborando, para ser o vilão desta Copa. E eu também penso, como seria o Brasil perdendo a Copa? Esse é um clima muito triste.
Eu acho que tudo depende do modo como
o
Brasil
Black
sabe.
Bloc vai ganhar, né? Se o Brasil perder a Copa.
Cara, mas assim, eu espero ter esse sistema. Se eu ficar no Rio de Janeiro, que é a possibilidade que eu geralmente saio da cidade, porque vai ser uma merda, eu quero que seja tudo isso. Eu quero que seja, tipo, mega comemorações, Black Blocs quebrando no centro,
orgias.
Tipo, assim, ao mesmo tempo. Orgias, se Deus quiser também. É, mas, tipo, Rio de Janeiro vive num estado de caos, cara. O centro do Rio de Janeiro, no dia que o Papa passou lá, o tempo todo na cidade inteira.
Acho que vai ser feriado. Todo jogo do Maracanã é feriado,
sim,
né?
Sim, é assim.
Tipo...
E todo jogo na cidade, pra gente que mora na cidade de Copa, é ponto facultativo, digamos assim.
Espero que seja, tipo, uma experiência. Tipo, experiência urbana do Rio de Janeiro como a gente nunca viu antes. Tudo acontecendo, tipo, o jogo no Maracanã, ninguém quebrando tudo no centro e Black Blocs correndo da polícia aqui na São Salvador, tudo ao mesmo tempo, ninguém sabe de nada, e, tipo, ninguém bebendo ali no Baixo Garve, tipo, enchendo a cara, milhares de pessoas, Tipo, tudo fora de controle. Isso que eu quero ver nessa Copa.
Anarquia total.
Anarquia.
Sabe o que eu quero ver? Eu já estou antecipando aqui. Vou descrever uma cena. Confronto entre policiais e Black Blocs num jogo do Brasil, numa FanFest, que é a FanFest é onde passa o jogo.
Eles vão assistir na FanFest, né? Isso
aí,
é um
aí vai estar briga, né? O Brasil tá jogando lá, sei lá, em Salvador. Aí tá tendo um maior confronto. Gol do Brasil. Todo mundo para e se abraça, comemora e depois volta a brigar.
Mas tem um filme.
Se vai acontecer isso,
Eu não lembro qual que filme é esse. Ah, o ano que meus pais saíram de casa, lembrei agora.
Saíram de férias. Os pais saíram de férias, mas os pais morreram porque a ditadura ela fazia isso com as pessoas que eram contra o regime.
Eu lembro disso, eu lembro da cena do filme que o tem filme um jogo da Copa de 70, Brasil e Tchecoslováquia. Eles torcendo pelo comunismo, começa o jogo, eles dão, o Tchecoslováquia vai ganhar do Brasil por causa da ditadura, o Tchecoslováquia é comunista, e aí tem o primeiro gol do Brasil, todo mundo se abraça, é Brasil, e esquece tudo por um momento.
Tá aí, bem colocado pro Bernardo. Se a Copa do Mundo for que nem um filme, o ano que meus pais saíram de férias, será uma bela Copa do Mundo. Porque tá um clima, né? Lá era a ditadura. Aqui é as injustiças aí do governo e tal, não sei o quê. Mas é, acho que todo mundo vai se unir aí, até quem não vai ter Copa. Porque o cara vai começar a falar não vai ter Olimpíada. Ele tem esse gás. O que me preocupa com o Black Bloc é quando chegar 2017. Que não vai ter futuro. Porque ele perdeu aí 5 anos da vida dele.
Na verdade, não vai ter Olimpíada, é muito mais válido do que não vai ter Copa. Porque Copa muito é muito mais legal. E é tudo no Rio de Janeiro. Aí tu pode fazer o caos mesmo, se puder, desde todo mundo.
É. Me preocupa o Black
Bloc. Guarda pra 2016, galera.
Não
vai
fazendo
ter um plano incrível, tipo super vilão, sacou?
Tipo um vibrador atômico pra explodir o Christian Veretor.
Por que o Christian
Veretor? Voltamos à Copa Direito, olha só.
Então, todo mundo acha que o Brasil vai ganhar, né? Pra finalizar aqui
acho que o Brasil vai ganhar. Honestamente, eu não acompanho o futebol bastante pra te dar essa opinião. Qualquer conhecimento de causa. Dizem que a Espanha é boa, não sei.
Tem belos atletas.
Belos atletas.
maneira, assim, é. Uniforme tá maneiro também. Negócio
eu não sei,
preto,
ou não é bom mais.
É bom. Continua. Decadente, tá decadente.
É decadente já?
É. Tem que ser o Brasil.
Quem é bom? Melhor time do Brasil, né?
O Irã tá com time forte.
É muito bom.
O Irã tá com time forte também.
Irã não.
Pra surpreender. Sério mesmo, rapaz. Tu vai falar, o Irã vai se classificar.
Que bom.
Os Estados Unidos também.
A Alemanha tem um bom time. A Argentina tem o nosso famoso personagem
Messi, Lionel.
A história gira em torno desse grande camisa 10 que não pode falar o nome.
É só
durante
Lionel.
O filme todo,
não
só Lionel.
Lionel.
Não, que ele perde a Copa pro Brasil. Nunca.
E entre outros, e o Lionel. Pra é
salvar
bom.
A vida do capitão, cara. Na verdade, o argentino é o herói da história do filme.
E pode ser herói da vida, né? Porque Eduardo Paes disse que se mata se a Argentina ganhar.
Cara, nossa, se Eduardo Paes se matasse mesmo, ia ser lindo.
Cara, isso é muito engraçado. Não que eu queira isso, mas imagina, a Argentina ganha a Copa e aí vai. Que agora é rede social, né? Tipo, se mata a Paz. Ele não vai poder aparecer, ele vai ter que renunciar, cara. Ele vai ter que sumir. Que nem o Sérgio Cabral fez, sumiu.
É.
Porque ele vai aparecer, Eduardo, prefeito, vai inaugurar não sei o quê. Se mata a Paz. Aí, tipo, o BRT.
Um prometo que você não pode cumprir, né?
Imagina, o BRT tem um viaduto lá na ilha. Você foi na ilha esses dias, né? Você viu a parada lá. Tá bonito, vistoso. Aí, Eduardo Paes vai inaugurar o BRT para as Olimpíadas. Aí ele tá lá em cima da ponte, vai cortar a fita e todo mundo lá embaixo. Pula, pula. A vida do cara vai ser um inferno, cara. Vai ser uma coisa de louco.
Já é um incentivo para torcer pra Argentina, cara. Brasil ou Argentina tem que ganhar, então? Um dos dois.
E outra coisa também, se o Uruguai, imagina se o Uruguai vai pra final.
Baracaz,
vai ser
cara,
coisa...
Eu odeio esse pessoal de Baracaz, cara. Qualquer jogo da Libertadores que tem o time Uruguai, eles começam com essa história. Resgatam esse trauma, esse fantasma de que nem nossos avós, né? Porque nossos avós não são dessa época daqui a pouco. E...
Olha só!
Que absurdo.
Acabei de bolar uma frase aqui que pode virar uma bela camiseta. Seria Copa de Elite... O Maracanazo do cinema nacional?
Não.
É mais ou menos
acho
isso,
acho que não
né?
chega tanto. Vamos com calma. Acho que ninguém tinha expectativa de conquistar algo grandioso com esse filme. Não, não é possível.
Todas?
Não é possível, não.
Porra.
Ninguém tá, exatamente. Ninguém tá esperando ganhar Oscar com esse filme e não aconteceu.
Eu que, tá aí um emprego maneiro. Comissão de indicação a filme brasileiro pra concorrer ao Oscar. Você tá lá, e aí galera, qual é a lista? Aí todo mundo fala assim, aí eu vou ficar quietinho na mesa, né? Ô, Flu, você não vai dar nenhuma sugestão, não? Copa de Elite. Vamos botar aí na lista? Pô, bota aí, pô, Copa de Elite, vamos ver aí, pessoal, vai que.
Vai que.
Aqueles velhinhos da academia estão tão gagás que vai que passa.
A gente não sabe como é que no exterior reagem os times brasileiros, mas vê que pô, lá que vão achar engraçado.
Nego adora Tropa de Elite, pô, Capitão Alma de Preto. Aí divulga no estúdio I, lista dos filmes indicados. Hoje eu quero voltar sozinho, Praia do Futuro, Copa de Elite. Tá entre esses três aí, meu irmão. Imagina, Copa de Elite lá, assim que... Ia ser legal, tipo aí Marcos Veras lá de Smoking, o anão de Smoking, Alexandre Frota de Smoking, nossa, lá no Oscar, dando entrevista, tirando foto com o George Clooney.
Ah, Alexandre Frota uma foto com o George Clooney, faria tudo isso valer a pena, até meus R$30.
Olha, R$30. Só ganha quem é indicado, hein? Essa é uma bela chance. Então é isso, gente. Vamos aqui encerrando por aqui esse programa futebolístico. Falamos desse filme ruim, com expectativas enormes para esta Copa do Mundo. Ah, vai ter podcast na Copa. Vamos fazer um fã podcast analisando os jogos da Copa. Não veremos filmes, porque não vai ter nenhum filme bom, porque nego não é bobo, né? Porque quem vai no cinema durante a Copa? Porque Copa não é carnaval, né? Carnaval, o cara... Ah, não gosta de carnaval pro cinema. Não, Copa do Mundo todo mundo vê. Inclusive, acho que terá jogos de futebol na Copa. A gente pode ir ver um jogo no cinema. Vamos fazer um podcast da final da Champions.
Pode ser.
A gente avalia ali o roteiro, efeitos especiais.
O Boteco é o podcast que improvisa e inova.
É.
Não se prende a matemática. Ah.
Queria mandar um abraço para Fábio. Recebemos um elogio esses dias, Eric Hilt.
Quem?
De Fábio.
Quem é Fábio?
Fábio é um ouvinte, que eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, espero que sim.
Fábio é um nome difícil de você errar.
Não, eu não sei se é Fábio mesmo.
Ah, tá.
Ou pode ser Flávio.
Tomara que seja. Fábio... E Flávio! Flávio também é outro ouvinte. Temos dois ouvintes aí, o Fábio e o Flávio. Obrigado aí pelo apoio, que eu estava esquecendo dele. Recebemos dois comentários ali, uns elogios aí pra gente. Nunca... O elogio começa assim. Nunca deixem de fazer esse podcast. Não, nunca, jamais.
Onde tem esse elogio?
No site.
O site?
Comentou lá. Ele um desses dois aí, não lembro se foi o Fábio ou o Flávio, eu acho que foi o Flávio. Ele, o importante é que eu estou falando que ele sabe que eu estou falando pra ele. Ele descobriu...
Flávio, você está escutando, ou o Fábio, ou um dos dois.
Ele sabe quem ele é.
Ele descobriu o podcast há mais ou menos 24 dias, é tipo uma série, sabe? Sabe quando você descobre, caralho... Breaking Bad, descobri Breaking Bad.
Nossa, agora
aí você perde a sua vida durante dois meses.
Desculpa, Breaking Bad, ótimo.
É, aí tipo, descobri Breaking Bad, vou ouvir de uma vez tudo.
Ah, ele voltou e começou a ouvir?
Ele ouviu vários.
Ah, tá.
E gostou muito aí e falou pra gente continuar nessa trajetória aí que ele tá curtindo. E ainda sugeriu que a gente faça podcasts de filmes antigos. Ele quer saber o que a gente achou de Cavaleiro das Trevas e outros filmes lá. Que eu não lembro.
Uma ideia.
Se eu não lembro o nome, que dirá os filmes que ele disse, né? Mas tá dado o recado. E eu queria mandar um beijo também para a amiga de minha amiga Mariana. Que eu não sei o nome dela, porque a minha amiga Mariana não falou. Mas a Mariana disse que a amiga dela ouve. Então ela está levando um beijinho na bochecha. E é isso. E se você quiser que a gente mande um beijo para você no ar, você pode mandar aqui. Porque fazemos um Correio do Amor, né? E semana que vem voltaremos com o Homem-Aranha.
Já é o Homem-Aranha, graças a Deus.
Estreia no feriado.
Eu não tava empolgado pro Homem-Aranha, não, cara. Mas depois de ver Copa de Elite, porra, tô doido pra ver.
É uma lenda.
Não, o Homem-Aranha não será o próximo. Haverá um podcast surpresa que eu estou bolando aqui. Tá. Mas o Homem-Aranha estará e teremos Gustavo Colombo de volta. Mas Só se trouxer presente.
É, Gustavo Colombo, a gente está antecipando o retorno dele e o presente que ele traz para nós.
Vamos ver. A prova que Gustavo não ouve o podcast quando viaja. Eu quero que Gustavo traga uma garrafinha de uísque, de brinde. No podcast do Homem-Aranha, a gente vai ver se Gustavo realmente ouve o podcast. Porque ele tem tempo, né? Eu tava viajando.
É, Tudy Free.
É. Bernardo Fleming tem que voltar lá pra... porque tem que tomar um chá com a rainha, né? São 10 horas de viagem, vai chegar lá às 5h30. Muito obrigado pela presença.
Obrigado a vocês pelo convite, como sempre.
Olha, Gustavo mandou mensagem aqui, hein?
Ele está ouvindo agora? Como isso?
É, Gustavo mandou mensagem aqui.
Ao vivo?
Gustavo vai viajar pra quê? Não sai do Facebook. Eric Hildson, boa noite. É, seu comentário noite. Final aí, sua análise.
É... Desculpem se alguém por acaso viu que a gente ia falar de Copa de Elite. Ficou assim, caralho, eu tô falando desse filme, preciso ir no cinema ver. Aí viu o filme, tá ouvindo agora o podcast, desculpa, só isso que eu posso dizer. Eu sinto muito. Boa noite.
Boa noite. Depois sabe as palavras. Não assista o filme, ouça a gente, acho que resume melhor.
Eu espero que vocês tenham muito o podcast antes de ver o filme. A gente possa ter parado vocês nesse erro.
É. O Gabriel vai mandar o apito final do juiz. E aí a gente encerra.
Isso
aí. Ai, já coração, amigos. Bota um Galvão Bueno aí pra encerrar.
Ai, eu não morri ainda.
Será que o Galvão Bueno canta alguma coisa? Eu podia cantar, mas não canta, né? Acho que o Pelé já fez alguma música. Eu queria encerrar com isso. Ah, não!
Ah,
esse programa se encerra com um molejo.
Ah, é verdade.
Melhor coisa desse filme.
E deixa ele sem parar.
Bota um molejo aí e vamos que vamos.